Toninho, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvinte.
Bom, Toninho, hoje eu tenho a honra de conversar com você sobre um tema até que eu tava, coloquei na coluna minha, no gmconline.com.br. Os brasileiros, em um ambiente de desemprego, que inclusive cresceu agora em junho, né? O desemprego superou, as demissões superaram as contratações, né? Os brasileiros estão correndo atrás das reservas, estão torrando as reservas. 13,3% dos brasileiros, diante desse ambiente de incerteza, torraram o que tinham guardado para poder se manter no dia a dia. Preocupante, né, meu amigo?
Sim, é muito preocupante, Gilson, dado que essa reserva ela foi construída durante um longo período de tempo, de fato, né? A partir do momento que as famílias fazem o consumo da poupança na forma de pagamento de dívida e outras situações, isso também reduz o investimento, inclusive em imóveis, né? Dado que as famílias guardam na poupança pela sequência da entrada em imóvel ou também em outros ativos, né? Então, quando isso acontece, de fato, é preocupante, porque há uma incerteza muito grande na economia e também há uma expectativa de que a situação que o país está hoje não seja resolvida no curto prazo.
Ainda mais porque você tem um ano de eleição, isso acaba dificultando um pouco mais ainda essa questão de poupar, né? Os investidores ficam em suspenso nesse ambiente, né?
Sim, sim. Esse ano é um ano crucial. Nós tivemos aí uma situação de retomada do crescimento econômico no final do ano passado. A gente já verifica uma estabilidade na economia, né, dada a situação de incerteza. E com a eleição, de fato, essa incerteza aumenta, dado que os candidatos, a parcela da população que vai votar está muito disseminada, muito distribuída. Então não há uma certeza de que há um candidato forte que vai ganhar a eleição e que as coisas vão melhorar no ano que vem. Então, tudo isso prejudica as expectativas. Um outro ponto, Gilson, da sua coluna, achei muito interessante a forma que você colocou as informações, é que há um processo cultural também. Na informação, né, na sua coluna, 85% das pessoas, das famílias, têm caderneta de poupança. E essa é uma situação muito engraçada, porque essas famílias que possuem poupança viveram a década de 80 e o processo de alta inflação criou uma geração de pessoas avessas ao risco, que investem em poupança e também que tem uma situação até engraçada, né? Guardam para um momento futuro, que isso é um momento muito positivo, uma situação positiva, dado que é necessário ter reserva para momentos como esse.
Agora, a gente não tem no país também uma cultura de guardar dinheiro, né? Porque você tem aí um levantamento da ONU que mostra que o brasileiro, se ele precisar levantar hoje R$ 1.500 com urgência, grande parte dos brasileiros não tem de onde tirar esse dinheiro. Quer dizer, a gente tem uma fragilidade caso surja um imprevisto também, né?
E essa situação acaba sendo prejudicada ainda mais, dado o elevado porte dos juros na economia brasileira. Então a saída mais rápida é um cheque especial, um cartão de crédito, né? As pessoas fazem isso com certa frequência, o que aumenta essa vulnerabilidade das famílias em relação às finanças pessoais.
E os próprios bancos acabam criando também, nesse ambiente inseguro, uma política de restrição de crédito. Quer dizer, a gente não poupa, o brasileiro não tem o hábito de poupar, a gente não tem uma economia estável. Diante de um ano de eleição, os bancos seguram o dinheiro o máximo que podem com medo de correr riscos de inadimplência, que inclusive é alto, né? Você viu o índice de brasileiros que estão inadimplentes ou que não têm condições de pagar as suas contas?
Sim, é muito elevado no Brasil, isso acaba prejudicando inclusive o investimento das empresas. Se uma empresa tiver uma parcela de cliente devedor ou inadimplente, isso prejudica, né, o fato dela necessitar de capital de giro e isso faz ela recorrer aos bancos. Dada essa situação que a gente possui hoje na economia, o crédito fica mais caro e aí você prejudica a geração de emprego.
Um dia desses você colocou aqui na coluna do Economia em Foco de que o brasileiro tem que aprender a poupar. E até a gente comentou que Maringá é uma cidade que, desse ponto, ela é diferente. Ela tem um índice elevado de pessoas que fazem investimentos, é isso?
Sim, nós temos mais ou menos 4,2 bilhões de reais em poupança, né? Sendo ela de longo prazo, em títulos, outros investimentos, e 2,2 em poupança de fato, né? Então, é um recurso representativo, dado que o nosso PIB é de 14 bilhões, né? A parcela de investimento e poupança de Maringá é elevada, dado o padrão que as pessoas possuem também, que é muito superior ao verificado no Paraná e também no Brasil.
Esse ambiente tende a melhorar, Tony, porque a gente tem aí uma previsão de crescimento do PIB reduzido, né? Inclusive as agências financeiras, os bancos mais importantes do país estão reduzindo a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto. Você acredita que isso vai passar? 2019 vai ser melhor?
Eu acredito que sim, Gisto. Vai depender muito da questão da eleição este ano, né? Se a eleição tiver um candidato forte, a economia brasileira voltar a ter um crescimento interessante, eu acredito que as situações serão amenizadas. Um outro ponto que a gente tem que avaliar também é o endividamento do país. Hoje, boa parte dos recursos são destinados para pagamento de juros e também a amortização da dívida. Isso reduz um pouco a nossa capacidade de investimento. Então, a gente tem que resolver esses problemas de casa para voltar a crescer e voltar a gerar emprego e renda como a gente fazia no passado.
Ô, Turinho, isso pode ser até um tema nosso numa próxima conversa, queria até que você pensasse nisso. Eu fico imaginando que país o próximo presidente da República não vai ter que administrar com as contas que estão para vencer, essa fatura que agora foi aumentada pelo Congresso antes do recesso da Câmara de Deputados, essa aprovação de uma série de emendas que vão gerar gastos aí em torno de quase 100 bilhões. Parece que o futuro reserva ao próximo presidente uma grande dor de cabeça, né?
Sim. O futuro presidente ele vai ter que ter um jogo de cintura muito grande e, inclusive, a população vai ter que se mover nessas eleições para a gente aparar um pouco essas arestas e criar um ambiente um pouco mais claro, né, mais transparente. As coisas no Brasil são feitas na surdina da noite e o prejuízo para a nossa economia é muito grande. Então, a gente está pagando o preço, né, de situações que acontecem todos os dias, como a gente verificou nessa aprovação de mais de 100 bilhões de gastos, isso para financiar indiretamente a estrutura neste momento, né? Então é um pouco preocupante e o futuro presidente vai ter que desvencilhar essas situações para poder governar o país.
Tony, eu vou fazer uma comparação aí para a gente encerrar. É mais ou menos que nem aquela família em que todo mundo tem o cartão de crédito e alguém gasta e não fala que gastou, né? Só fica sabendo depois que vem a fatura, né?
Sim, isso é muito parecido com o que acontece todos os dias, né? As contas aparecem e o recurso dificilmente consegue ser colocado em dia para poder cumprir essas contas, né? É muito complicado e a gente verifica isso na economia brasileira também.
Tony, muito obrigado por essa conversa. À tarde você volta no CBN Maringá, segunda edição, e a gente se fala amanhã.
Obrigado, Gilson. Bom dia, ouvinte.